Bom, gente, o tema proposto é BNCC e formação de professores para os anos finais do ensino fundamental. Eu quero aqui hoje, eu fiquei pensando nessa semana, quando eu fui me preparar para falar aqui com vocês, eu fiquei pensando assim, como que eu iria abordar o tema, levando em consideração não só a presença de professores e professoras, mas também alunos da pós-graduação, né? Então, eu fiz alguns recortes aqui e eu quero compartilhar com vocês os bastidores da minha fala. Então, eu vou considerar, inclusive, né, um grupo de estudo que tem como integrantes alunos e alunas de doutorado e mestrado, e vou, então, quando eu falo em abrir os bastidores, é mostrar as questões metodológicas que eu também utilizei para minha fala, alguns cuidados que eu tive para fazer o recorte, e espero que isso também auxilie, né, aqueles pesquisadores e pesquisadoras, principalmente dentro do campo que eu trabalho, que é a psicologia da educação. Então, claro que eu vou falar aqui a partir da psicologia, né, por mais que faça aqui uma análise de uma política educacional, farei a partir da lente, né, que me cabe. Então, a gente tem. Cada um, né, a sua formação vai fazer algumas escolhas e identificar alguns aspectos, e estes seriam os aspectos aqui que eu apresentaria dentro da psicologia da educação. E para trabalhar isso, é aí que eu abro, né, os bastidores mesmo da minha fala, é que a primeira questão, eu parto de um psicólogo russo que se chama Rubinstein, e ele vai analisar quando a psicologia entra, né, dentro dos contextos educacionais para subsidiar a educação. Ele parte de um pressuposto de que pedagogia e psicologia são ciências distintas, cada qual com seu objeto de estudo. E ele complementa dizendo que o que é tema para uma dessas ciências aparece como condição na outra. Ou seja, o tema da pedagogia, segundo Rubinstein, seria os aspectos de ensino, aprendizagem, bem como suas leis específicas, bem como o objeto da psicologia seria o psiquismo e seu desenvolvimento. Ora, se o tema de uma dessas ciências aparece como condição para outra, ele parte de uma ideia de que o objeto da pedagogia, sendo o ensino e suas leis, será bem mais efetivo quando professores e professoras se apropriam dos aportes teóricos da psicologia no que se refere ao desenvolvimento humano. Ao passo que, quando a psicologia estuda esses aspectos, ela parte do psiquismo humano e seu desenvolvimento, mas considera os aspectos do ensino e aprendizagem como condições, como condição maior para o desenvolvimento do seu objeto de estudo, o psiquismo. Por isso ele completa essa visão dizendo que o que é tema para uma dessas ciências aparece como condição na outra. Então eu parto dessa ideia, né, faço um recorte aqui e justamente um recado também do próprio Rubinstein dizendo que a psicologia ela vai contribuir muito mais para o campo da educação se ela permanecer no seu objeto de estudo. Então, a gente parte então da ideia de que a especificidade da psicologia da educação é subsidiar o ensino, dentro, obviamente, do que lhe compete, né? As questões da psicologia, a noção de psiquismo humano, bem como seu desenvolvimento. Nesse contexto, nós temos batido muito na tecla de que a educação, ela, quando é subsidiada pela psicologia ou qualquer outra área de conhecimento, ela é o carro-chefe, ela é o protagonista desse processo. Então, aqui a minha fala não diz respeito a um receituário psicológico dentro do campo da educação, mas é como a psicologia vai trazer algumas contribuições, deixando claro o protagonismo da educação, o protagonismo também da pedagogia, uma vez que nós fazemos uma crítica, até mesmo dura algumas vezes, de uma tendência que existe hoje, e não é só de hoje, mas hoje ela volta com muita força, do psicologismo educacional. Ou seja, interpretar as questões e os fenômenos educativos apenas a partir do fenômeno psicológico. A professora Lígia Márcia Martins, numa de suas pesquisas, ela identificou algo que precisa ser colocado aqui em pauta. Segundo ela, muitos professores e professoras recorrem à psicologia para resolver problemas pedagógicos. E quando psicólogos e psicólogas trabalham no contexto da educação, há também um predomínio de um psicologismo, ou seja, eles buscarem resolver também esses problemas educativos somente à luz da psicologia. Então, nós vamos de encontro a essas ideias e essas tendências, combatendo-as, né, e dizendo justamente que a psicologia, ela não é uma pedagogia, a psicologia pode contribuir para, ou até mesmo que eu trago aqui, né, subsidiar o ensino. E é dentro desse contexto que eu quero aqui trazer para vocês. Bom, com base nessa visão, nessa concepção, existe também, quando se fala da relação entre psicologia e educação, existe o cuidado que nós, pesquisadores, temos. De fazer articulações com teorias pedagógicas e psicológicas que tenham a mesma base epistemológica. Então, entra agora um cuidado metodológico e também um cuidado epistemológico, teórico nesse contexto. Então, há várias escolas pedagógicas, teorias pedagógicas, mas também há várias escolas e tendências psicológicas. Cabe então ao pesquisador, à pesquisadora, conhecer as bases epistemológicas dessas teorias, até mesmo para que haja essa articulação de uma maneira científica. Aqui também, se por um lado, no início da minha fala, a gente combate a questão, ou pelo menos tenta combater a questão do psicologismo educativo, aqui nós combatemos ou buscamos a superação de uma miscelânea epistemológica. Então, hoje não é raro, e isso também não é de hoje, já faz muito tempo, nós encontrarmos tentativas de articulações entre teorias que nada têm a ver com a sua base epistemológica. Por exemplo, tentativas de articulação entre Piaget e Vygotsky, entre Paulo Freire e Saviani, entre Freud e Vygotsky, enfim, são tentativas que mostram o descuido que existe entre as bases epistemológicas. Então, dentro de uma pesquisa, para que ela de fato seja uma pesquisa científica, há essa necessidade de encontrarmos, né, as bases epistemológicas para não corrermos o risco do que eu tenho chamado, em alguns textos meus, de uma miscelânea epistemológica. Então, guardado esse cuidado, a articulação que farei aqui é parte da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, na justificativa de que ambas as teorias, seja a psicologia e a pedagogia, partem de uma mesma base epistemológica, que é o materialismo histórico-dialético. Então, esse é um outro cuidado, né, partindo das bases epistemológicas das articulações que aqui eu farei com vocês. Bom, também na minha fala, eu escolhi algumas unidades analíticas para analisar a BNCC e também trazer contribuições, né, para a formação de professores. E, com base na professora Lígia, eu parto de três unidades analíticas para conversar com vocês hoje. Segundo ela, a tríade forma, conteúdo, destinatário se impõe como exigência primeira no planejamento de ensino. Então, quando ela fala sobre conteúdo, ela parte daquela preocupação de nós descobrirmos ou de nós identificarmos o que ensinar. A forma é o como ensinar. E o destinatário é o nosso aluno, a nossa aluna, a quem ensinar. É claro que, a depender de cada etapa do desenvolvimento humano, existem, a partir de suas especificidades, o como e o conteúdo, ou seja, o conteúdo e a forma. Eles se articulam de maneiras distintas a depender, então, do destinatário. E nesse ponto, é importante também aqui destacar que quando se parte da psicologia, o predomínio é o destinatário, uma vez que eu já aqui afirmei que a psicologia não é pedagogia, né? Então, a gente parte do destinatário enquanto figura, e no fundo existe o conteúdo e a forma como condição, como eu falei no início, do desenvolvimento do psiquismo deste destinatário. Assim como a relação entre a educação, partindo dessa tríade, entende também essa relação dialética entre figura e fundo, tendo como figura a educação, o conteúdo e a forma, sob base, né, do fundo que é o destinatário. Então, a partir dessa ideia, a professora Lígia escreve, né, a especificidade da prática pedagógica define-se pelo seu objeto de estudo, as leis do ensino, quando conteúdo e forma apresentam-se como figuras sobre o fundo representado pelo destinatário. E a especificidade da prática da psicologia educacional define-se pelo seu objeto de estudo, as leis do desenvolvimento psíquico, quando o destinatário apresenta-se como figura sobre o fundo, conteúdo e forma consubstanciados no ensino. Veja, consideramos essa tríade conteúdo, forma e destinatário. Mas na articulação entre psicologia e educação, existe essa relação de figura-fundo muito importante a considerar o objeto de estudo específico dessas ciências. Por isso que voltamos lá na frase inicial do Rubinstein, né? O que é objeto de estudo para uma dessas ciências é condição para outra. Então, nós psicólogos compreendemos que os processos de ensino produzem ou possibilitam o desenvolvimento do nosso objeto de estudo, que é o psiquismo. Assim como os professores e professoras, ao se apropriarem dos aportes teóricos da psicologia referentes ao psiquismo humano e o seu desenvolvimento, esse conteúdo, esse conhecimento, fortalece o processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro desse pressuposto, e agora para terminar os bastidores da minha fala, eu parto também de uma visão metodológica, um procedimento metodológico que o professor Demerval Saviani explicita ali no seu livro Do Senso Comum à Consciência Filosófica, quando ele fala sobre alguns procedimentos metodológicos importantes num mestrado e doutorado, numa pós-graduação em educação. Ele diz assim, olha, a pós-graduação em educação, o foco é a educação. As outras abordagens, outras ciências, elas servem para subsidiar a educação. Então, num programa de educação, o Saviani vai defender que a educação deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada. As outras ciências, no caso aqui a psicologia, mas poderia ser tantas outras, é um momento analítico. São contribuições de outras áreas para que, de fato, possam contribuir para a educação. Por isso que, né, educação enquanto ponto de partida e ponto de chegada. Quando eu ainda estava no mestrado, o professor Demerval Saviani deu uma aula para nós. E ele tratou muito sobre esse processo, esse procedimento metodológico. Eu confesso que naquele momento eu estava assim um tanto perdido no meu mestrado, porque eu sou psicólogo e estava no mestrado em educação escolar. E dentro desse processo, o meu objeto de estudo estava contribuindo para a psicologia e não para a educação. Então a aula dele foi muito boa nesse sentido. De despertar assim, olha, peraí, eu estou num programa de educação e não de psicologia. Então, os aportes teóricos da psicologia não servirão para enriquecer o campo da psicologia propriamente dito, mas sim o da educação, a considerar o programa que eu estou inserido, né? Então, também faço aqui das palavras, as palavras do Saviani, as minhas aqui, dizendo desse cuidado que necessitamos ter. Entre esse procedimento metodológico, né, e ter a educação como ponto de partida, as outras áreas de conhecimento como momentos analíticos, mas a educação enquanto ponto de chegada. E a partir desse procedimento metodológico que eu começo agora a minha fala. Eu vou começar a falar sobre o ensino fundamental anos finais, como ponto de partida, então eu parto da educação e do que temos aqui, eu vou salientar aqui dois programas importantes, duas políticas, o primeiro é a BNCC, mas unindo a ela, articulado a ela, o programa Escola das Adolescências. Nós vamos à psicologia para buscar algumas contribuições, mas eu volto para a educação enquanto ponto de chegada, trazendo algumas contribuições da articulação entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. Então vamos lá, agora eu vou começar a falar, depois que dei os bastidores do que eu penso, né, antes de escrever um texto, ou antes de fazer uma fala ou uma aula dentro do contexto da educação, ao falar em psicologia, passo então agora ao primeiro momento, né, a educação enquanto ponto de partida, e vou partir então essa minha fala de alguns pressupostos da Base Nacional Comum Curricular no que diz respeito às questões do ensino fundamental, anos finais. Bom, com base naquela tríade forma, conteúdo destinatário, é que eu escolhi alguns aspectos. Começo pelo conteúdo. O que a BNCC do ensino fundamental, seja os primeiros anos, mas também os anos, mas principalmente aqui os anos finais, o que que ela entende sobre o conteúdo, ou seja, o que ensinar? É claro que o nosso tempo não permite uma pesquisa mais aprofundada, mas trouxe aqui um excerto para justamente depois, no momento de perguntas e respostas, talvez a gente possa ampliar, né, a nossa discussão. Mas veja, ali na página 15, logo na introdução, o texto diz assim: assim a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. Bom, dentro desse excerto, a gente pode extrair algumas questões importantes aqui. Bom, a primeira delas é uma visão negativa quanto ao conteúdo, ao que se ensinar, uma vez que toda a acusação desse documento parte, quando se fala em conteúdo, de uma visão de que o conteúdo ele é fragmentado, o conteúdo ele não está articulado. E aí nós vemos alguns problemas, porque na visão da teoria histórico-cultural, nós não entendemos essas disciplinas de forma fragmentada, uma vez que elas dizem respeito a momentos analíticos. Tanto a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história, enfim, são momentos analíticos para se estudar a própria vida cotidiana. E nesse processo, quando na BNCC se tenta articular esses assuntos em grandes áreas do conhecimento, algumas áreas de conhecimento são dissolvidas, diluídas, né, em grandes áreas e perdem suas especificidades. Eu tenho algumas dissertações que eu orientei, né, alguns alunos que eu orientei, desde aí da UNOeste e até aqui, que trabalhamos com alguns componentes curriculares que foram diluídos, dissolvidos por conta dessa visão negativa do conteúdo, né? Por exemplo, as artes, como as artes, dentro da sua imensidão, ela foi também diluída. As próprias áreas da história, da filosofia, tudo isso foram, dentro de grandes áreas de conhecimento, como, por exemplo, a linguagem, e aparecem como assuntos transversais, mas que a sua profundidade fica aquém do que poderia ter, né, se de fato trabalhassem com as disciplinas. Então, quando o professor Demerval Saviani fala das disciplinas, ele diz assim: olha, não foi a escola quem dividiu as disciplinas. As disciplinas, elas tipificam as especialidades que ocorrem na própria sociedade. Então, a sociedade, na sua atividade, cada vez mais se complexifica e cada vez mais são necessários especialistas de alguma área. E as disciplinas escolares, elas nada mais do que reproduzem essa forma que a própria sociedade coloca. E não num sentido ruim, num sentido pejorativo, Saviani diz isso. Ele vai dizer que é necessário, mas que o que a escola deveria trabalhar, ao invés de juntar em vários, em uma grande área, né, vários conteúdos, é trabalhar a necessidade de se compreender essas disciplinas escolares como momentos analíticos da prática social. Esse é um primeiro ponto aqui. Nessa mesma citação, a gente vê também uma defesa a um conteúdo pragmático e utilitarista, sempre com aquela visão de que os conteúdos deveriam ser relacionados à vida real do aluno, ao seu cotidiano. Então, uma outra característica importante que nós vemos é essa redução, esse esvaziamento dos conteúdos sistematizados, justamente para trazer à tona o conteúdo do cotidiano, dos interesses emergenciais e utilitaristas dos nossos alunos. E com isso, a escola deixa de cumprir a sua função social. Então, quando se fala em conteúdo, o professor Demerval Saviani parte daquela ideia dos gregos que utilizam três palavras para se referirem a conhecimento. A primeira é doxa, a segunda é sofia e a terceira palavra é episteme. Doxa significa o conhecimento dos contos, da opinião, do senso comum. Sofia é uma palavra utilizada pelos gregos para representar o conhecimento oriundo da prática da vida, da experiência de vida, onde os mais velhos é que deveriam ensinar os mais novos. E episteme é uma outra palavra utilizada pelos gregos para se referirem a conhecimento, significa o conhecimento sistematizado, dentro das áreas da ciência, por exemplo, da arte, da filosofia, da política, da ética. E de acordo com Saviani, esses conhecimentos é que justificam a existência da escola. Doxa e sofia não justificam a existência da escola, mesmo porque na nossa sociedade nós podemos aprender tais conteúdos fora da escola, independentemente da escola. Agora, episteme é um conteúdo que deveria ser transmitido pela educação escolar. E nesse sentido, é que na BNCC, infelizmente, nós vemos todo um movimento em prol do esvaziamento do conteúdo episteme. E sempre focado, seja no doxa ou também no sofia, principalmente quando se fala em uma educação da prática pela prática, uma educação focada na prática, é justamente uma educação que está focalizando no seu aspecto doxa e no seu aspecto sofia. E por último, a gente vê um falso protagonismo do estudante. Quando a gente fala em protagonismo, é claro que todos nós queremos que os nossos adolescentes se desenvolvam, desenvolvam a sua autonomia, o seu protagonismo. Agora, veja, essas formas complexas de comportamento, o próprio domínio do comportamento, não pode ocorrer sem a apropriação de conteúdos que engendrem essa complexidade psíquica. Então, nesse sentido, nós vemos um falso protagonismo, uma vez que, por um lado, defende-se uma autonomia do aluno, mas, por outro lado, não defende o conteúdo necessário para ser desenvolvido essa forma complexa de comportamento. Então, esse é um ponto aqui importante. Quando se fala no conteúdo, eu também quero articular aqui a Política Nacional Escola das Adolescências, é uma política nova que, a partir da Portaria 635, de 10 de julho de 2024, o foco maior é os anos finais do ensino fundamental. Então, essa política trouxe, entre os dias 13 e 31 de maio de 2024, um programa que eles denominaram de Semana da Escuta das Adolescências. Em todo o Brasil, mais de 2 milhões de adolescentes foram consultados para que eles pudessem falar sobre a escola. Então, esses estudantes, somente do ensino fundamental, anos finais, né, em todo o nosso país, essa Semana da Escuta dos Adolescentes possibilitou, né, que os adolescentes pudessem expressar alguns aspectos da escola. E eu quero trazer aqui, são vários deles, né? Eu quero trazer aqui algo que está muito referente ao nosso assunto aqui, que é a questão do conteúdo. Porque numa das perguntas dessa que foi aplicada nos adolescentes, num questionário, nessa semana da escuta das adolescências, uma das perguntas era essa aqui, olha. Os conteúdos que fazem os estudantes se desenvolverem mais para a vida. Isso aqui é uma das questões, e eu quero, um dos eixos, né, temáticos, eu quero só pautar nesse, porque é o nosso ponto, que é sobre conteúdos. Então, eu trouxe aqui os dados de Presidente Prudente. Nos anos sexto e sétimo, foram ouvidos 2.087 adolescentes. E desses 2.087 adolescentes, os conteúdos que fazem os estudantes se desenvolverem mais para a vida, na visão desses adolescentes, são as disciplinas tradicionais, é o nome que o questionário trouxe, com 45%. Seguido de corpo e socioemocional, 30%, habilidades e futuro, 23%, e direitos e sustentabilidade, 12%. Nos oitavo e nono anos, responderam o questionário 2.334 pessoas, 2.334 adolescentes, dentre os quais 40% elegeram as disciplinas tradicionais como os conteúdos que fazem os estudantes se desenvolverem mais para a vida. Seguido também, mesmo da mesma forma que no sexto e sétimo anos, de 30%. Corpo e socioemocional, 24% habilidade e futuro, e direitos e sustentabilidade, 15%. Isso na cidade de Presidente Prudente. Eu fiz uma comparação com o estado de São Paulo, para ver o que os assim quais são os conteúdos que mais fazem os estudantes se desenvolverem para a vida. No estado de São Paulo, 47%, então segue a mesma visão de Presidente Prudente. Ali foram ouvidos, né, 155.503 adolescentes. As disciplinas tradicionais, com 47%, representam os conteúdos que mais fazem os estudantes se desenvolverem para a vida. Seguido também de corpo e socioemocional, 31%, habilidades e futuro, 22%, direitos e sustentabilidade, 12%. Assim também, repete a mesma proporção, né, entre oitavo e nono anos, onde foram ouvidos 152.468 adolescentes, as disciplinas tradicionais, com 39%, foram escolhidas como os conteúdos que fazem os adolescentes, né, se desenvolverem para a vida. Essa mesma proporção segue o Brasil. Então, no Brasil, 48% dos alunos do sexto e do sétimo anos escolheram as disciplinas tradicionais. E os anos oitavos e nono, 38%. Também escolheu. Então, segue o Brasil, o Estado de São Paulo e na cidade de Presidente Prudente, seguem essa mesma proporção de que as disciplinas tradicionais, as ditas disciplinas tradicionais pelo questionário, né, são os conteúdos mais importantes para a vida. Nesse ponto, então, eu tenho defendido alguns aspectos. O primeiro é um desafio de ampliar a consciência de adolescentes e também de professores de que os conteúdos sistematizados, agrupados na pesquisa sob a denominação disciplinas tradicionais, não se encontram dissociados das demais áreas elencadas, como a socioemocional, habilidade e futuro, direitos e sustentabilidade. Então, eis aí um desafio para a educação escolar, porque o questionário mostra essas questões de forma dicotomizadas, mas, ao entrar nas especificidades de cada um desses campos, nós vamos ver que são conteúdos necessários e que, ao que parece, até mesmo quem elaborou o questionário não percebeu que os assuntos de corpo social, socioemocional, habilidades e futuro, direitos e sustentabilidades, são assuntos inerentes às disciplinas, aos conteúdos sistematizados. Então, esse é um desafio para que nós possamos superar aquela visão, né, que se tem dicotomizada, né, das disciplinas tradicionais com a própria vida cotidiana e o desenvolvimento humano na sua totalidade. Daí, outro aspecto que eu chamo aqui a atenção, que cabe também observar, que a própria expressão disciplinas tradicionais pode carregar uma conotação pejorativa, frequentemente utilizada para desqualificar o ensino sistematizado, em comparação a propostas pedagógicas mais, entre aspas, inovadoras ou ligadas ao cotidiano. Então, mesmo utilizando a expressão disciplinas tradicionais, que ao meu ver carrega essa conotação pejorativa, mesmo assim, os estudantes, os adolescentes ali, a elegeram como a área mais importante para o seu desenvolvimento, o que revela um reconhecimento do valor formativo dessas disciplinas, mesmo diante de um discurso oficial que busca relativizar sua centralidade. Então, se, por um lado, existe sim uma falta de uma visão integral dos outros campos nas disciplinas ou nos conteúdos sistematizados, por outro, o próprio nome, né, a expressão disciplina tradicional, não foi o suficiente para mostrar o que de fato os adolescentes têm reconhecido como conteúdos importantes para o seu desenvolvimento. E aí entra a contradição, né, que os documentos oficiais, vide a BNCC, ela tem justamente feito um trabalho contrário, é um contrário aos conteúdos escolares, dito deles como escolas conteudistas, conteúdos não significativos, e enfim, são várias as expressões que se utilizam para tirar, né, os conteúdos sistematizados do centro da especificidade da educação escolar. Então, esse é um primeiro ponto que eu destacaria, o conteúdo escolar. E que os nossos adolescentes não eles mostraram no Brasil todo, né, eu trouxe só Presidente Prudente, Estado de São Paulo e uma visão aqui do Brasil, para mostrar essa tendência em todos os outros estados. Há, obviamente, alguns aspectos para se considerar, porque do sexto ano para os sexto e sétimo anos, para o oitavo e nono, há uma diminuição de alguma porcentagem nessa questão, mas mesmo assim há o predomínio, né, das ditas disciplinas tradicionais. Então entra aqui um dos aspectos importantes para o nosso trabalho no que diz respeito à concepção que os adolescentes têm dos conteúdos sistematizados e também, por outro lado, a concepção que as políticas educacionais têm sobre os conteúdos sistematizados. Passarei para a segunda parte, que é a forma, né? Eu falei do conteúdo, agora a forma. Como ensinar? Quando você analisa a BNCC e também alguns pressupostos do programa ou da Política Nacional Escola Adolescentes, dos adolescentes, você vai ver que há um privilégio de formas pedagógicas centradas em projetos, resolução de problemas e avaliações por desempenho, onde o método se subordina à flexibilidade e adaptabilidade do estudante a contextos cotidianos. Então, a forma de ensino é espontaneísta, sobretudo calcada no grande lema, né, do aprender a aprender. Então, esse é um ponto aqui importante que nós também extraímos desses documentos. Quando se fala de como ensinar, o como ensinar, os documentos têm defendido uma forma espontaneísta. É como a escola e professores e professoras fossem apenas facilitadores do processo. Aqueles que, professores e professoras, são dependentes do aspecto do interesse do aluno de aprender determinadas questões. Então, de uma certa forma, relativiza e até desvaloriza o trabalho docente, porque a palavra ensino, ela some, o ensino não existe, a questão é a aprendizagem, e o aprender muito forte nessa questão. Então, assim, há uma dicotomia dos aspectos de ensino e aprendizagem, né? E volto a dizer, né, o ensino sai de cena, né, por conta da lógica formal, obviamente, que não carrega o contraditório nesse processo, ensino e aprendizagem. Tira-se, então, de cena a questão do ensino, desvaloriza a atuação do professor e foca todo o processo no aprender a aprender. Dentro do aspecto do aprender a aprender, eu aqui trago uma análise do professor Newton Duarte, onde ele apresenta quatro posicionamentos valorativos nas pedagogias do aprender a aprender. Ali, professor Newton Duarte, no seu livro Vygotsky e o Aprender a Aprender, o professor Newton Duarte ele vai dizer que algumas das disciplinas ali pesquisadas, como o próprio construtivismo, a pedagogia dos projetos, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das competências, todas elas, a partir da sua análise, mostra algo em comum. Quatro posicionamentos valorativos nesse lema aprender a aprender. O primeiro deles é que aprender sozinho é melhor do que aprender com outras pessoas. Então você vai perceber que nessas teorias pedagógicas há então uma desvalorização do processo de ensino e uma valorização do processo da aprendizagem pela aprendizagem. Portanto, se são quatro posicionamentos valorativos, é sinal que eles desvalorizam determinados aspectos. O segundo é parte da concepção de que é mais importante o aluno desenvolver um método, então leia-se aí competências, um método de construção de conhecimentos, do que aprender os conhecimentos socialmente produzidos por outras pessoas. Aqui, a desvalorização está nas metanarrativas, né, nos metarrelatos, nos conteúdos sistematizados historicamente produzidos pelas gerações precedentes. Então, esse é um ponto aqui também encontrado nessas pedagogias e também, obviamente, encontrado nas políticas que têm como essas pedagogias a base. O terceiro posicionamento é a atividade educativa deve ser dirigida pelos interesses e necessidades do aluno. Nesse ponto, desvaloriza-se justamente a questão do currículo, a questão do que o aluno deveria aprender com vistas ao vir a ser do seu desenvolvimento, focado justamente na imediatez, no utilitarismo, no pragmatismo, que é uma base filosófica que sustenta boa parte dessas teorias pedagógicas. E também, obviamente, das nossas políticas educacionais. E, por último, o quarto posicionamento valorativo do lema Aprender a Aprender é que a educação escolar deve levar o aluno a aprender a aprender, preparando o indivíduo a acompanhar a sociedade em acelerado processo de mudança, leia-se, então, uma adaptação à lógica do mercado. Tanto é que o termo adaptação é muito recorrente no sentido de adaptar mesmo o aluno ao mercado de trabalho, ou nem ao mercado de trabalho, né? À empregabilidade, né? Então, esse é um ponto importante aqui, que daqui a pouco, quando falarmos sobre a pedagogia histórico-crítica, nós vamos ver que as orientações da pedagogia histórico-crítica para o ensino fundamental anos finais não seria pensar no trabalho diretamente, né? Mas o que nós vemos nessas políticas é justamente já de forma ali até algumas vezes até subliminar, por isso que é necessário esse processo de abstração, né? Como Marx fala, né? A abstração para nós é o nosso reagente químico, é o nosso microscópio. Então, por meio dessa faculdade do pensamento de abstrair, nós extraímos dali do documento determinadas tentativas. No ensino médio é muito explícito, você vai ver. É bem explícito, já no ensino fundamental, anos finais, você vê algumas germes ali desse processo da empregabilidade. Bom, esse é o segundo tópico ali, a segunda unidade analítica que eu escolhi, que é a questão da forma de ensino. Por último, o destinatário, a quem ensinar. Então, eu tenho. E esse tem sido uma das minhas preocupações, nesses documentos, é compreender como eles concebem o destinatário, no nosso caso aqui, o adolescente. Qual é a concepção de adolescência expressa nesses documentos? A primeira e segunda concepções estão muito articuladas, trata-se de visões ou concepções idealistas e biologizantes sobre a adolescência. Então, no que eu chamo de visões idealistas, são formas, de vivência da adolescência como se fosse algo natural. É a perda, do corpo infantil. Vêm as características da puberdade, mas junto com isso vêm determinados conflitos psicológicos, alguns deles de cunho inconscientes, por conta dessa nova etapa, né, que vem naturalmente na vida do ser humano. E aí, os documentos explicitam várias características da adolescência. Mas não mostram a sua origem, a não ser uma origem no campo da subjetividade do sujeito. E isso acaba sendo contraditório, porque essa política nacional Escola das Adolescências bate muito na tecla dessa palavra adolescência no plural, adolescências. E, de uma certa forma, eles até avançam em comparação da concepção de adolescente na BNCC. No entanto, a tentativa de trazer no plural a adolescência não escapa a uma certa naturalização do adolescente, porque só a expressão, no plural não é o suficiente para demarcar essas especificidades na adolescência, uma vez que o documento apresenta concepções biologizantes. É um cérebro que está amadurecendo, é um cérebro que está passando por várias modificações, como a poda sináptica, a mielinização de determinadas áreas que antes não eram, como o córtex pré-frontal, etc. E nesse processo acabam também universalizando o comportamento adolescente, bem como as ditas dificuldades ou problemas de aprendizagem. O jovem, o adolescente, então, não aprende porque ele está com algum processo de desenvolvimento no seu cérebro, e então seria normal algumas formas de conduta, inclusive algumas justificativas, né, para o não aprendizado do aluno. Então, nós podemos então enxergar nessas políticas que o destinatário, ele parte de uma etapa do desenvolvimento que a única coisa de bom ali, muitas vezes, é que a adolescência passa, né? E com a chegada natural também da vida adulta. Então, parte-se de uma visão idealista e biologizante e acabam, portanto, naturalizando essa fase do desenvolvimento humano. Bom, então, nesse contexto, eu tenho afirmado que a educação escolar nada ou quase nada pode contribuir para o desenvolvimento natural do adolescente. Ora, se todas as manifestações adolescentes são intrínsecas, seja a sua vivência subjetiva ou aos grandes mudanças do seu cérebro e também do seu corpo, o que a educação escolar pode fazer para desenvolver algo que é inerente ao indivíduo, né? Então, esse é um ponto que é importante. Então, tanto a BNCC quanto à política escola das adolescências, as capacidades psíquicas do adolescente são apresentadas como naturais e independentes da apropriação dos conteúdos. Bom, dado essa primeira parte, né, esse ponto de partida, temos então o conteúdo, a forma e o destinatário. O conteúdo é esvaziado, em nome do cotidiano do aluno. A forma é espontaneísta, focada ao aprender, a aprender, desvalorizando o papel docente e também a especificidade do ensino. Enquanto o destinatário, o foco é num adolescente que, características naturais, uma naturalização nessa etapa do desenvolvimento. Inclusive, naturalização esta que justifica a não aprendizagem de alguns adolescentes. É claro que daqui dá para falar tantas outras coisas, como a partir dessa concepção abre-se um caminho grande do que a gente chama de medicalização do processo educativo e assim por diante. Mas o tempo não nos permite ir além dessa pequena amostragem aqui, porque agora a gente vai para o nosso momento analítico. Vou partir justamente desses três aspectos, né, o conteúdo, a forma e o destinatário, para analisar essas questões contrapondo-as a partir das contribuições da psicologia histórico-cultural. Quando se fala em psicologia histórico-cultural, a gente parte da troika, né, do trio, o Vygotsky, Luria, Leontiev, mas aqui eu vou destacar apenas as contribuições do Vygotsky, não todas, né, claro, vou trazer alguns excertos aqui só para demonstrar aqui para vocês. Bom, como eu disse no início da minha fala, quando parte da psicologia, a figura é o destinatário, enquanto o fundo nessa discussão é o conteúdo e a forma. Então, eu vou começar pelo aspecto do destinatário. E no nosso contexto aqui, nos anos finais do ensino fundamental, a adolescência. Então, o Vygotsky é um teórico que vai, é um psicólogo que vai trabalhar principalmente no tomo 4 das Obras Escolhidas e também no tomo 2, né, não tão, tão exaustivamente como no tomo 4, sobre algumas características da adolescência. E ele começa o tomo 4 fazendo uma crítica justamente a essas visões patologizantes e naturalizantes da adolescência contidas nas teorias psicológicas da sua época. E, infelizmente, até hoje essas visões são predominantes aqui no nosso meio, né? Principalmente na área da psicologia. E aí eu trago uma citação dele. Segundo Vygotsky, lá no tomo 4, ele escreve: a psicologia tradicional concebe a adolescência como uma patologia normal e uma profunda crise interna. Não considera o fator histórico-cultural da crise. A própria cultura é a primeira causa da crise. Então, ele faz aqui uma crítica a abordagens que, aqui no Brasil, é muito forte ainda, né, de uma visão de uma adolescência cujos características são consideradas patologias normais. O que isso quer dizer? Quer dizer que as crises que nós conhecemos e são, né, largamente difundidas, né, principalmente no senso comum sobre a adolescência, seriam crises existenciais normais. O anormal é não apresentar ou não se manifestar na adolescência. Então, acaba tendo uma visão naturalizante dessa fase do desenvolvimento humano. Então, Vygotsky parte dessa visão e fala: olha, a gente precisa entender o seguinte. Não individualizar o fenômeno, mas compreender que esse fenômeno é construído socialmente, culturalmente. Ele mesmo escreve que a própria cultura é a primeira causa da crise. Quando você vê as exigências que há para os adolescentes, o que a sociedade espera do adolescente, a escola, os pais e assim por diante, tudo isso parte de concepções historicamente construídas, que em cada período histórico, inclusive, essas demandas são alteradas, são distintas, elas vão se complexificando, e são essas as demandas sociais a causa da crise na adolescência. Uma das questões, por exemplo, é considerar o adolescente nem criança e nem adulto, porque muitas das suas atitudes e comportamentos, o mundo adulto fala: você não é criança para você agir dessa forma. Mas quando ele também quer uma determinada autonomia, o próprio mundo adulto, a própria sociedade fala: olha, você não é adulto, né, e não está pronto para determinados aspectos. Então, veja, a própria demanda da sociedade coloca nessa etapa do desenvolvimento determinadas demandas sociais que, segundo Vygotsky, acabam sendo a própria causa dessas crises. E daí para frente, né, então eu quero aqui trazer algumas questões, né, como algumas citações do Vygotsky buscando a superação dessas visões naturalizantes da adolescência. Segundo ele, os cientistas biologistas equivocam-se com grande frequência ao considerar o adolescente um ser apenas biológico, natural. Olha, parece que a gente está falando hoje, né? Não, ele está falando ali, nos anos de 1920, algo que hoje, em pleno século XXI, nós discutimos a mesma coisa, né? Se você pega, por exemplo, o manual dessa política Escola das Adolescências, ao caracterizarem o desenvolvimento dos adolescentes que estão no ensino fundamental anos finais, boa parte das características do seu comportamento estão dentro desses fatores biológicos e naturais. Então, veja como não mudou muita coisa dessas concepções. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cultural, olha agora como ele busca a superação dessa biologização da adolescência. O desenvolvimento cultural se sobrepõe aos processos de desenvolvimento orgânico do indivíduo, formando um todo. Olha, então agora parte de uma visão epistemológica distinta. Só a partir da visão dialética eu consigo compreender que o psiquismo humano é uma totalidade indivisível dos processos biológicos e culturais. Segundo Vygotsky, as mudanças que ocorrem constituem um processo único de formação biológico-social da personalidade da criança, na medida em que o desenvolvimento orgânico se produz em um meio cultural, passa a ser um processo biológico historicamente condicionado. Como que pode ser isso, né? Então vamos lá. O que que a psicologia estuda? Ela estuda as representações mentais que se formam no nosso cérebro. Esse é o objeto de estudo da psicologia, ou seja, o psiquismo. Algumas traduções vocês vão encontrar, ao invés de representações mentais, vocês podem encontrar em Leontiev, por exemplo, o reflexo subjetivo da realidade objetiva, né? Ou, em alguns escritos do Vygotsky e do Luria, imagens mentais. E essas imagens mentais são formadas no nosso cérebro por conta da atividade do próprio ser humano. Então, a nossa forma de agir, sentir e pensar engendram essas representações mentais, que, por consequência, tais representações mentais organizam a nossa forma de agir, sentir e pensar. Agora, essas representações mentais não nascem do nada. Elas partem de um sistema funcional complexo, constituído de funções psicológicas cognitivas e afetivas. Então, não há dicotomia entre os aspectos cognitivos e afetivos. Isso dá para fazer numa aula, separando essas funções. Isso dá para fazer num texto, trazendo, sublinhando mais o aspecto cognitivo afetivo. Mas na vida do indivíduo, esses aspectos fazem parte de uma totalidade. E essas funções psicológicas é que contribuem para o desenvolvimento de tais representações mentais. A princípio, quando nós nascemos, essas mesmas funções são funções instintivas, são funções biológicas, são funções dentro de uma estrutura comum aos seres humanos e aos demais animais, é estímulo e resposta, como eu coloquei aqui no slide. Vygotsky chama essa primeira estrutura de funções psicológicas elementares. Agora, diferentemente dos demais animais, pelo fato da apropriação da cultura, não só a apropriação, mas a utilização da cultura, essas mesmas funções saltam qualitativamente da sua forma instintiva, elementar, para a sua forma superior. Então, entre o estímulo e resposta, existem as mediações culturais. É a cultura. Desde da cultura do senso comum, doxa, que nós falamos aqui, a Sofia e episteme. Essa cultura, essas mediações culturais, elas servem como estímulos artificiais, estímulos de segunda ordem, que, na visão do Vygotsky, ao dominarmos essas mediações, consequentemente nós conseguimos dominar o próprio comportamento, a resposta. Vygotsky chama então essa nova estrutura de funções psicológicas superiores. E é aqui que eu quero trazer aquela a frase que nós, ou a citação que nós lemos no slide anterior. Aqui trata-se então de um processo único, uma totalidade, onde o substrato biológico é condicionado historicamente. Então, aqui não há uma divisão entre os processos biológicos e culturais. Não há espaço na psicologia histórico-cultural de um paralelismo psicofísico, onde nós tivéssemos duas linhas, uma biológica, outra cultural, que nortearia o nosso desenvolvimento psicológico. Para ele, elas se fundem. Essas linhas se fundem na ontogênese e se transformam uma coisa só, o biológico condicionado culturalmente. Nesse processo, ou seja, no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o ser humano consegue então dominar o próprio comportamento. O Vygotsky parte de uma frase de um empirista chamado Francis Bacon. O Bacon escreve assim: nós dominamos a natureza obedecendo suas leis. O Vygotsky parte dessa visão de Francis Bacon e fala: opa, peraí, se nós dominamos a natureza obedecendo suas leis, então foi isso que aconteceu com o psiquismo humano. O psiquismo humano tem uma lei, estímulo-resposta. E como que nós dominamos essa natureza psíquica? Como nós dominamos o nosso comportamento, o controle inibitório? Como que nós dominamos a nossa conduta? Obedecendo essa lei. Então, o ser humano, ao produzir as mediações culturais, essas se apresentam como estímulos de segunda ordem, estímulos artificiais. Veja que a estrutura continua a mesma, estímulo-resposta. Só que agora, por conta desses estímulos artificiais, o ser humano tem a possibilidade de dominar o próprio comportamento. E não só isso. O ápice desse domínio do comportamento é a transformação dessas representações mentais em conceitos. Este, portanto, segundo Vygotsky, é o auge formativo do desenvolvimento psíquico na adolescência. A partir da adolescência, portanto, há a possibilidade do indivíduo conhecer ou representar a realidade a partir de conceitos. Aqui entra o aspecto fulcral no estudo de Vygotsky sobre a adolescência, o desenvolvimento pleno da consciência. Entenda a consciência como conhecimento. Pensar por conceitos, portanto, significa pensar ou representar ou relacionar com a realidade objetiva para além do sensório perceptual. É claro que os sentidos são o primeiro passo para conhecer as coisas e a si mesmo, mas não são suficientes. O campo, a esfera sensório-perceptual tem a sua grande importância, mas ainda não é o suficiente para que a pessoa conheça a realidade externa e interna para além da sua aparência fenomênica. Mas o pensamento por conceitos, ou seja, essa forma mais desenvolvida que é possível a partir da adolescência, ela é a capacidade que o ser humano tem de enxergar as coisas que os olhos não veem, ouvir as coisas que os ouvidos não ouvem. Ou seja, há a possibilidade da pessoa conhecer a realidade para além da sua aparência. E nesse ponto, segundo Vygotsky, é a possibilidade de desenvolver sínteses superiores no psiquismo humano, como a personalidade, a concepção de mundo do adolescente. Agora veja, nesse processo existem os fatores biológicos, sim. O ser humano só consegue pensar conceitualmente a partir de um desenvolvimento ótimo do córtex pré-frontal. No entanto, o que Luria e Vygotsky, Leontiev afirmam é que o cérebro por si mesmo não conseguiria nos dar essa possibilidade de enxergar a realidade para além da sua aparência, ou seja, pensar por conceitos. Há, então, a necessidade de um aspecto dialético onde o aspecto biológico é condicionado culturalmente. Então, se fala em conhecimento de algo, é necessário então aqui afirmarmos que o pensamento por conceitos não se desenvolve na adolescência ou em qualquer outra etapa do desenvolvimento sem a apropriação de conteúdos, sejam os conteúdos do senso comum e até os conteúdos sistematizados. É importante aqui também salientar que os conhecimentos do senso comum não produzem desenvolvimento tal como os conteúdos sistematizados. Então, eu não estou aqui afirmando que eles não produzem desenvolvimento psíquico, mas o que eu estou dizendo é que a qualidade da mediação ou a complexidade da mediação cultural determina a complexidade do desenvolvimento psicológico. E nesse processo é que o Vygotsky vai, então, defender alguns aspectos importantes aqui que eu quero trazer, que é essa questão da dialética entre forma e conteúdo. Lembra, eu falei que o destinatário é a figura no aspecto psicológico e forma e conteúdo estão como fundo. Inclusive, é um fundo que vai produzir o desenvolvimento, vai possibilitar o desenvolvimento psicológico. E Vygotsky, lá no tomo 2 das Obras Escolhidas, assim escreve: a instrução escolar é fonte do desenvolvimento do pensamento por conceitos. E no tomo 4 ele escreve: e as diversas esferas do conhecimento poderão ser assimiladas de maneira aprofundada somente por meio do pensamento conceitual. Então, aqui é a dialética forma e conteúdo do pensamento. Vejam bem, o conteúdo possibilita uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar possibilita a apropriação de conteúdos mais complexos. Essa dialeticidade que há na forma e conteúdo. É claro que, dentro desse processo, Vygotsky também vai dar algumas orientações de como a educação escolar deveria ser. Né? Então, em alguns excertos que eu trago aqui dele, veja, ele vai defender aquela premissa, né, quase conhecida por todos nós, que é: o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento e o conduz. Então, Vygotsky é contra o aspecto da espontaneidade, do aprender a aprender, uma vez que só se aprende num processo que o precede, que é o bom ensino. O bom ensino, ele precede o desenvolvimento e o conduz. Ele escreve: do ponto de vista psicológico, o mestre é o organizador do meio educativo, o regulador e controlador da sua interação com o educando. Nesse contexto, Vygotsky fala: professores precisam criar interesses no aluno em aprender os conteúdos. É criar interesses e organizar esses interesses. Em outro excerto que eu trago aqui, ele escreve: se o meio não apresenta nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não lhes faz novas exigências e não estimula o seu intelecto mediante novas metas, o seu psiquismo não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com grande atraso. Ou seja, aqui Vygotsky assina embaixo a expressão de que o desenvolvimento, ou a natureza do desenvolvimento do ser humano é social. Ou seja, as características especificamente humanas só serão engendradas no psiquismo do ser humano, do indivíduo, se esses conteúdos, de fato, forem acessíveis aos nossos alunos e alunas. Bom, e a partir desse pressuposto, chego então no nosso ponto de partida. E o ponto de partida, ou desculpa, o ponto de chegada, que é a educação. Comecei nos problemas da educação, no aspecto do ensino fundamental, anos finais, e termino aqui, a partir desse momento analítico da pedagogia, da psicologia histórico-cultural, chego no ponto de partida com as contribuições dessa articulação entre pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural. Pretendo terminar, conforme aqui estipulado, 1h30 de fala. Então, vamos lá.
Com tudo. Está tão bom, Ricardo, pode continuar.
Tá joia. Está tão bom. Então, tá joia. Bom, então, como eu afirmei no início da minha fala, se para a psicologia a figura é o destinatário e o fundo, conteúdo e forma, agora eu inverto esse processo. Para a pedagogia, o foco, a figura é conteúdo e forma, sobre o fundo do desenvolvimento do psiquismo, ou seja, do destinatário. Nesse ponto, Saviani afirma lá no seu texto, no seu livro, né, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Ele vai dizer o seguinte: que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos, e de outro lado, e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, vamos vamos nos debruçar um pouquinho nessa citação. É importante aqui que ele já começa dizendo que é a nossa especificidade, é o trabalho educativo. O trabalho educativo é um processo de humanização dos indivíduos. E aí alguém pode perguntar, mas nós não nascemos humanos? Não nessa abordagem. Nessa abordagem, nós entendemos que humanização é a apropriação de todas as características sociais que foram produzidas pelo gênero humano. Quando nós nascemos, nós somos candidatos a essa humanização. Mas se nós não nos apropriarmos do que o humano produziu, de forma alguma podemos chegar a níveis de formas de agir, sentir e pensar humanizadas. A prova é aquelas crianças que foram capturadas, foram deixadas a outros animais cuidarem delas, como as meninas Lobo, o menino Vitor, enfim, tantos outros aspectos. No livro O Desenvolvimento do Psiquismo, do Leontiev, ele fala de uma tribo no Paraguai, que também ali foi resgatada uma moça, enfim, que vivia também com lobos, etc. Veja, esse é um processo de hominização. Hominização, então, diz respeito às características biológicas que diferem a nossa espécie, Homo sapiens, das demais espécies. Agora, o nível de humanização requer a apropriação do que o humano produziu. E nesse contexto é que Saviani afirma que o trabalho educativo é o ato de produzir de forma intencional e direta essa humanidade nos indivíduos que são candidatos ao processo de humanização. E nesse processo, a educação escolar deveria se preocupar com a forma e o conteúdo. Veja, na própria citação, eu deixei até em negrito, aqui ele fala do conteúdo. Veja, para alcançar esse fim, é necessário identificar os elementos culturais que servem para o processo da humanização. Como eu falei aqui, fora da escola, existe o processo de humanização por meio da apropriação dos conteúdos do Doxa, do Sofia, mas a escola compete, então, o episteme. É a identificação desses elementos culturais que servem também para o processo de humanização dos indivíduos. Assim também, e Saviani fala concomitantemente, além da identificação desse conteúdo, é necessário descobrir as formas mais adequadas de sua transmissão. Esse é, então, o conteúdo e a forma, né, consubstanciados nessa afirmação, nessa citação do Saviani. Veja, para a pedagogia histórico-crítica, não existe uma forma só. A forma depende. A forma depende do destinatário, a forma depende do tempo que eu tenho, a forma depende da formação que eu, professor, tenho, a forma depende das condições materiais da escola que eu trabalho, das políticas educacionais. Isso tudo diz respeito à questão da forma e do conteúdo. Então, não há, enquanto o conteúdo, há uma defesa do conteúdo sistematizado, a forma depende. A forma depende das condições concretas para que isso seja materializado. No entanto, mesmo nessa questão que eu trago aqui desse depende, né, existem algumas orientações que o professor Demerval Saviani coloca para os anos finais do ensino fundamental. Então vamos lá, se por um lado o conteúdo ele vai defender que a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. E aí ele escreve, vejam bem, eu disse saber sistematizado. Não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado, e não ao conhecimento espontâneo, ao conhecimento sistematizado, e não ao saber fragmentado, à cultura erudita, e não à cultura popular. E aí, depois eu posso aqui disponibilizar, porque de propósito eu deixei várias citações do Saviani defendendo o conteúdo, mas eu não vou ler aqui com vocês, mas depois eu posso disponibilizar para a Calu, para a Mônica, esses conteúdos, mas são várias citações, né, do Saviani falando sobre a defesa do conteúdo e por que é importante o conteúdo sistematizado. Mas também o destinatário. Na questão do destinatário, especificamente aqui no nosso tema, o ensino fundamental, Saviano ele traz algumas visões importantes. Ele escreve assim, no ensino fundamental, a relação entre trabalho e educação é implícita e indireta. Veja, então, aqui ele já faz uma crítica a essa tendência da empregabilidade, do empreendedorismo desde a educação do ensino fundamental e alguns programas até, né, infelizmente, na educação infantil. O trabalho orienta e determina o caráter do currículo escolar em função da incorporação dessas exigências à vida da sociedade. Então, veja, é implícito e indireto porque não se forma o aluno, a aluna do ensino fundamental para o trabalho, mas tem o trabalho como princípio educativo, ou seja, o trabalho enquanto atividade vital humana produziu determinadas formas complexas de vida que também demandam conhecimentos específicos. E são esses conhecimentos necessários na vida do trabalho que se transformam em currículo. Então, Saviano escreve, o modo como está organizada a sociedade atual é a referência para a organização do ensino fundamental. O nível de desenvolvimento atingido pela sociedade contemporânea coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos sistematizados, sem o que não se pode ser cidadão, não se pode participar ativamente da vida da sociedade. Então, veja, quando se fala de identificar os conteúdos para o processo de humanização, essa identificação é do que a nossa sociedade produziu até o momento e que os conteúdos necessários para o próprio processo de humanização, em contraposição à alienação daqueles que estão, né, longe, né, excluídos das formas mais elaboradas do saber produzido até o momento. Então, enquanto o destinatário, Saviani também coloca um outro aspecto, que é um aspecto muito recorrente nas políticas educacionais, que é um tipo de educação, ou uma forma, né, de educação, focada no interesse do aluno. E aí Saviano escreve assim, o objetivo do processo pedagógico é o crescimento do aluno. Logo, seus interesses devem necessariamente ser levados em conta. Ó, vamos lá. Saviano fala, os interesses do aluno precisam ser levados em conta. Mas aí ele faz uma perguntinha. O problema é o seguinte, quais são os interesses do aluno? De que aluno estamos falando? Do aluno empírico ou do aluno concreto? E aí ele vai explicar. O aluno empírico é aquele que está dentro da sua cotidianidade, cujos interesses são aqueles interesses pragmáticos, imediatistas, utilitaristas. Ao passo que o aluno concreto é parte daqueles interesses que nem ainda estão no campo da consciência desse aluno, mas estão dentro das necessidades que esse aluno precisa se apropriar para o desenvolvimento do vir a ser da sua personalidade. Então, veja, é muito difícil a escola compreender esse processo. Porque quando se fala em interesse do aluno, parte-se só desse interesse emergencial. Mas o que Saviani fala aqui é que o nosso trabalho é, inclusive, atender os interesses do aluno concreto. Ou seja, as possibilidades do vir a ser do seu desenvolvimento. E aqui eu volto na pesquisa da Semana da Escola das Adolescências, que eu amei aquele tópico onde os próprios adolescentes, contradizendo as tentativas das nossas políticas educacionais, afirmando que os interesses de conteúdos que são importantes para o seu desenvolvimento futuro, ou seja, o vir a ser da sua formação, esses tais interesses são aqueles consubstanciados nas disciplinas tradicionais que aquele questionário coloca, que nós chamamos aqui de conteúdos sistematizados. Veja, então, que se de fato as escolas, os gestores, ouvirem a voz dos adolescentes, como eles dizem que vão ouvir a partir dessa política escola das adolescências, se de fato eles ouvirem a voz dos adolescentes, eles vão precisar reformular muito das críticas que eles fazem aos conteúdos sistematizados, porque os adolescentes mostraram lá que o conhecimento mais apropriado para o desenvolvimento do seu futuro não são os conhecimentos cotidianos, são os conhecimentos sistematizados. Para encerrar, eu trago aqui algumas questões importantes para a nossa discussão e até mesmo para a provocação, né, de algumas áreas. Bom, partimos aqui, então, da visão de que a concepção de adolescente, então, do destinatário, determina a forma e o conteúdo. Então, se eu parto de concepções, aquelas pautadas nas políticas educacionais, de que a adolescência é uma fase natural do desenvolvimento, cujas crises existenciais são oriundas de sua subjetividade ou de um cérebro que ainda não amadureceu, as formas e o conteúdo de ensino serão determinados por essa concepção. E aí a luta nossa justamente de mostrar, de fato, uma visão histórico-cultural de concepção de adolescentes. Então a BNCC, ela está embasada, por exemplo, em algumas formas que vão reforçar esse conteúdo de esvaziamento, de pragmatismo, de utilitarismo, de empregabilidade. Então, num dos textos complementares que eu trouxe para vocês, a gente vê o professor Demerval Saviani falando de algumas tendências agora do que ele chama de neoprodutivismo e as ideias oriundas dele. Então, a gente vê que o neoprodutivismo, na sua aplicabilidade à escola, tem como tendência a formação dos nossos adolescentes para a empregabilidade. Veja, empregabilidade é diferente de emprego, né? Empregabilidade é aquela forma de formação humana para a adaptação da mão invisível do capital. Então, não dá certo de um jeito, vai para outro. Ou seja, aquela competência de se adaptar às tendências atuais e hegemônicas numa dada sociedade. Junto ao neoprodutivismo, o neoescolanovismo, que também é representado pelo que a gente falou aqui nas pedagogias do aprender-aprender, uma vez que o neoescolanovismo, segundo Saviani, são as bases pedagógicas, né? Mas junto a isso, as bases psicopedagógicas, a partir do neoconstrutivismo, que, por conta de uma miscelânea epistemológica entre behaviorismo e construtivismo, salta aí as bases da pedagogia das competências. Eu tenho uma orientanda que ela já terminou, né, o mestrado dela, e o foco dela foi justamente trabalhar as bases epistemológicas, né, da pedagogia das competências, e o que ela trouxe justamente num dos tópicos ali é essa miscelânea, né, epistemológica contida no behaviorismo e o construtivismo. São bases distintas, mas que a partir dessa miscelânea, né, é uma base para a pedagogia das competências que é estruturada, de acordo com o Saviani, no neoconstrutivismo. É claro que para a formação de professores, junto à pedagogia das competências, tem a pedagogia do professor reflexivo. O neotecnicismo, que é uma questão didática e de gestão, né, que mostra, portanto, essas políticas educacionais voltadas às avaliações de larga escala, né, às avaliações internacionais, veja, que não estão, na verdade, contribuindo nada para o desenvolvimento da educação do nosso país, mas sim atendendo às exigências de parcerias público-privadas, entre outros aspectos aqui dentro do contexto do neotecnicismo. Essa visão fabril, né, colocada na escola. E nesse ponto, nessa visão, né, temos, então, alguns processos que precisam ser discutidos. Né? Na BNCC, portanto, como se configura a lógica formal, nós vamos ver, então, uma dicotomia entre professor e aluno. Então, se por um lado a escola tradicional, que também parte da lógica formal, ela tinha como primazia o professor, o protagonista do processo educativo é o professor, a partir da escola nova, o protagonista é o aluno. Então, veja, a lógica formal não consegue perceber a necessidade da união desses contrários para o movimento. Então, apresenta aí uma dicotomia entre professor e aluno. Apresenta também uma dicotomia entre ensino e aprendizagem. Então, veja, na escola tradicional, o foco era o ensino. A partir da escola nova, a aprendizagem. E a BNCC mostra exatamente essa dicotomia, focando, obviamente, no protagonismo do aluno e no aprender. Mas outras dicotomias a gente depreende desse documento. A dicotomia entre teoria e prática. Deixa de lado a teoria em favor da prática. O conhecimento sofia, né? A prática pela prática. Mas também a dicotomia biológico e cultural. Não entende o destinatário enquanto uma totalidade indivisível desses aspectos. E entende o biológico e cultural dicotomizados, uma vez que o adolescente seria esse ser biológico que a cultura, a sociedade, ajuda ou atrapalha o desenvolvimento inerente do indivíduo. Veja a dicotomia aí, né? Nesse processo, há uma dicotomia também entre o cotidiano e o não cotidiano, levando os professores e alguns pesquisadores, inclusive, a rechaçarem os conteúdos não cotidianos e a compreenderem que o cotidiano é o mais importante porque eles são significativos ao aluno, mas aí volta o que a gente falou aqui, né? É somente ao aluno empírico e não ao aluno concreto. Há uma dicotomia entre indivíduo e sociedade, onde as questões individuais é que prevalecem, e com isso, obviamente, o individualismo é refletido na nossa sociedade. Né? E aí eu volto a dizer, né? A sociedade atrapalha ou ajuda o desenvolvimento inerente da pessoa. Então há essas dicotomias também na base da BNCC. Então se por um lado eu coloco aqui que existem bases neoprodutivistas, escola novistas, neoconstrutivistas, neotecnicistas e bases também da lógica formal nesse documento, é aí que a gente se pergunta o que fazer com ele. Se as bases desses documentos, dessas políticas, partem desses pressupostos, é sobre essas bases que ele será edificado e sobre essas bases que se edificarão as formas, os conteúdos e a concepção de destinatário. Então, a proposta nossa é justamente não uma reforma da BNCC, mas sim uma revolução da BNCC. E para isso, é importante a gente superar aqueles pensamentos que são passivos. Porque existem algumas pessoas que dizem assim, mesmo aquelas que trabalham com uma visão crítica, elas dizem assim, a BNCC está posta, está aí, não tem o que fazer. Então são aquelas pessoas que esperam, e alguns, né, até dentro da educação, que esperam um milagre acontecer, né, alguma coisa acontecer, naquela justificativa de que, olha, é um documento, é uma política que está posta, legitimada, o que fazer? Né? Então, existe essa possibilidade de resignação e esperar um milagre acontecer um dia. Existe uma outra área, uma outra possibilidade, também, que é superar as visões crítico-reprodutivistas. Porque o que faz, na minha visão aqui, o que faz o desenvolvimento dessas visões idealistas e passivas é também a visão crítico-reprodutivista. Qual que é a característica maior de uma visão crítico-reprodutivista? É entender que a escola reproduz a lógica do capital. Então a escola estaria sob total dependência da sociedade. Portanto, não dá para ela mudar. Agora, contrapondo essas ideias, o professor Demerval Saviani, ele parte de uma ideia de que é necessário compreender a ação recíproca, ou seja, o determinado, a escola, também reage sobre o determinante, a sociedade. Então, a escola não é simplesmente uma reprodutora da lógica do capital. Isso é uma visão crítico-reprodutivista, oriunda, inclusive, da lógica formal. Se nós partimos de uma lógica dialética, é importante considerarmos essa ação recíproca, onde o determinado também reage sobre o determinante. E como que a escola pode reagir sobre o determinante? Cumprindo o seu papel social, que é a transmissão dos conteúdos sistematizados. A educação cumpre, então, essa tarefa da socialização dos conteúdos sistematizados para o desenvolvimento de formas novas de pensar, de agir e de sentir. Nesse ponto, é importante a gente aqui salientar, para não cairmos numa visão idealista, de que a educação, o conteúdo sistematizado, vai ele mesmo mudar a realidade. Não, ele muda os seres humanos, como o próprio Paulo Freire disse. Saviani também escreve nesse mesmo contexto, né, de que o conhecimento muda a nossa concepção de mundo. E a nossa concepção de mundo mudada é uma possibilidade para mudarmos essa sociedade. E aí Lucien Sève, um filósofo francês, ele vai escrever que fazer avançar essa realidade ainda dentro dos limites da sociedade capitalista não significa resignar-se com as possibilidades existentes nessa sociedade, mas a partir delas, construir uma nova síntese do mudar a vida e do mudar a sociedade. É como Marx escreve, é dentro dessas estruturas que nós estamos vivendo, dessa estrutura social, que serão rompidas essas estruturas com essas novas formas de mudar a vida, de mudar a sociedade. Não é esperar do nada, milagrosamente, uma nova sociedade, como um novo céu, uma nova terra. Mas é dentro dessa sociedade nós lutarmos para acabarmos com alguns pilares que estão servindo de base para essas visões negacionistas, essas visões que esvaziam conteúdo, que desprezam o trabalho do professor. E para encerrar, trago então uma frase aqui importante para a nossa reflexão. Diz Bertolt Brecht: desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigado, gente.